DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Na sua companhia estão Glória Sousa e Carla Fernandes, com o resumo das notícias desta quarta-feira, 30 de julho de 2014.
Boa noite. Na ronda negocial de hoje, o governo moçambicano e a RENAMO, o principal partido da oposição, não chegaram a acordo para o fim aos conflitos que assolam o país desde o ano passado. As duas delegações indicaram precisar de mais tempo para analisar os mecanismos de garantia de implementação do acordo de cessação das hostilidades. Um novo encontro deverá realizar-se na próxima segunda-feira. Este é o tema de abertura do nosso Jornal da Noite. E ainda em Moçambique, António Muxanga, porta-voz da RENAMO, é o número 2 nas listas do partido às legislativas de 15 de outubro pela província de Maputo. A 7 de julho, Muxanga foi preso à saída do Conselho de Estado, que decidiu levantar a imunidade que o porta-voz tinha enquanto conselheiro nomeado pela RENAMO por alegada instigação à violência. Desde então, o dirigente da RENAMO está detido na prisão de alta segurança de Machava, nas imediações de Maputo. A empresa anglo-australiana Rio Tinto anunciou hoje, em Maputo, a venda das suas minas de carvão em Moçambique. O acordo abrange a mina de carvão de Benga e outros projetos em curso na província de Tete, no centro-norte do país. A venda foi feita por apenas 37 milhões de euros ao grupo indiano Coal Ventures Private Limited, segundo um comunicado da Rio Tinto. A transação anunciada está ainda sujeita à aprovação dos órgãos reguladores. Analistas económicos apontam o custo operativo do setor do carvão moçambicano como o principal desafio à competitividade de Moçambique nos mercados internacionais. Na Guiné-Bissau, o diretor-geral da Prevenção e Promoção da Saúde Pública, Nicolau Almeida, informou à agência Lusa que 13 pessoas foram infectadas com cólera no sul do país, duas das quais morreram. Os casos registados até aqui aconteceram na região de Tombali, junto à fronteira com a Guiné-Conakry. O responsável acrescentou que a cólera não chegou a Bissau nem a outras zonas do país. Segundo Nicolau Almeida, está já em curso um plano de vigilância permanente. Confrontos entre a Polícia Nacional de Angola e alegados garimpeiros ilegais de diamantes provocaram 2 mortos e um agente policial ficou ferido na província da Lunda Norte. De acordo com o superintendente-chefe Leonardo Bernardo, do Comando Provincial da Lunda Norte da Polícia Nacional, os garimpeiros em questão insurgiram-se contra a polícia ao serem interpelados. Na sequência destes confrontos, um grupo de 800 pessoas dirigiu-se a uma estrada, a uma esquadra policial, no município de Quango, transportando os cadáveres e provocando vários atos de vandalismo durante o percurso. Pelo menos 16 palestinianos que se tinham refugiado numa escola da ONU foram mortos ao início da manhã por bombardeamentos israelitas no norte da faixa de Gaza, segundo um balanço provisório dos serviços de urgência médicos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considerou o bombardeamento escandaloso e injustificável em declarações feitas na Costa Rica, onde iniciou uma visita oficial. Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas hoje em 2 atentados com carros armadilhados em Bagdade, anunciaram fontes médicas e policiais. Um carro armadilhado explodiu perto de uma estação de serviço no bairro Sadr City. Uma outra viatura armadilhada explodiu no bairro Al-Amin, mais a leste. O bairro de Sadr City, maioritariamente xiita, é alvo frequente de ataques suicidas levados a cabo por rebeldes sunitas. Os grupos islamitas tomaram a base militar de Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia, segundo fonte militar hoje citada pela agência francesa. Fazem parte dos grupos o movimento salafista jihadista Ansar al-Sharia, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos. A organização humanitária Crescente Vermelho divulgou, entretanto, ter retirado desta base militar os corpos de 35 soldados, afirmando que há mais cadáveres. O embaixador interino da Ucrânia, Leonid Tretiak assegurou que o governo de Kiev está disposto a negociar com representantes internacionais, com os separatistas e com os separatistas pró-russos. O diplomata apelou ainda a um apoio real para garantir o regresso à paz. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Nos destaques desta noite, governo de Moçambique e Renamo adiam assinatura de acordo de cessação de hostilidades. Escuta a análise independente a mais um impasse nas negociações. E em Angola, garimpeiros morrem em confrontos com a polícia. A informação completa já a seguir. Estava prevista para esta quarta-feira, mas a assinatura do acordo de cessação de hostilidades em Moçambique foi adiada. O governo e a Renamo voltaram a divergir sobre as garantias de implementação do acordo. Mesmo assim, os representantes das delegações dizem que vêem luz ao fundo do túnel. Lionel Matias tem os pormenores.
O governo e a Renamo voltaram a realizar esta quarta-feira mais uma ronda negocial inconclusiva, a 67ª. O chefe da delegação do governo, José Pacheco, responsabiliza a Renamo pelo falhanço. A entrada na sala negocial, as duas partes tinham afirmado que, para a assinatura do acordo de cessação de hostilidades, só faltava fechar o ponto relativo às garantias. Segundo José Pacheco, depois de alcançados consensos, à volta deste ponto, a Renamo apresentou novas propostas.
São novos elementos que têm a ver com o interesse apresentado pela Renamo de fazer a qualificação do que pode constituir o processo de garantia. Teremos que ver se os qualificadores encaixam com todos os consensos alcançados.
Simon Marcuiano, chefe da delegação da Renamo, nega que o seu partido tenha apresentado novas propostas.
Não temos nenhum aspecto novo. Apenas foi o aspecto que ajuda, acima de tudo, clarificar esses mecanismos de garantia. Entendemos nós que, se estivermos com esses aspectos de garantia mais claros, mais credíveis, irão ajudar esses aspectos para que seja um processo definitivo, duradouro, que vai, acima de tudo, trazer maior confiança entre as partes.
Tanto a delegação do governo como da Renamo escusaram-se a entrar em detalhes sobre o ponto que ficou em aberto. José Pacheco, chefe da delegação do governo, afirmou que o executivo vai fazer uma avaliação da proposta da Renamo e reiterou que as duas partes poderão estar próximas de um acordo.
Já se está a ver a meta do diálogo para se começar a avançar com a implementação, que acaba sempre sendo um desafio de traduzir em atos aquilo que conseguimos alcançar como consenso.
O chefe da delegação da Renamo considerou igualmente que o acordo poderá estar para breve. Admito que o aspecto que a Renamo quer ver clarificado poderá ficar ultrapassado na próxima ronda negocial, na segunda-feira.
Há toda a vontade, tanto por nossa parte e de todos que estão envolvidos no processo, com vista à conclusão deste trabalho, em tempo útil, o mais rápido possível. É nossa expectativa que na segunda-feira possamos, de fato, encerrar os mecanismos de garantia.
José Pacheco, da delegação do governo, voltou a reafirmar a disponibilidade e interesse do presidente Armando Guebuza em realizar o encontro com o líder da Renamo, Afonso Djakama. Considerou que poderia ser um bom momento para anunciar os entendimentos alcançados na mesa negocial para uma pacificação efetiva do país. Pacheco adiantou que, havendo consenso em relação à cessação das hostilidades, pressupõe que os atos que terão sido praticados pelas pessoas que fizeram ataques não seriam responsabilizados judicialmente. De Maputo para DW, Lionel Matias.
O acordo entre o governo de Moçambique e a Renamo para a paz foi adiado e por isso hoje perguntamos como avalia este novo impasse. Participe, tome nota dos nossos contactos agora.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Ainda não foi hoje. Previa-se que o governo de Moçambique e a Renamo, o principal partido da oposição, assinassem esta quarta-feira o acordo de cessação de hostilidades no país. Mas as partes ainda não chegaram a um consenso sobre as garantias de implementação do acordo. É mais um impasse no longo processo de negociações que, para Luís Biton, da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, é um sinal claro de que
as partes ainda continuam a mostrar falta de confiança mútua, não é? Essa é a primeira situação. Faltando a confiança mútua, esses impasses são normais. Vamos esperar até no momento de implementação dos próprios acordos, vamos assistir recuos, avanços, exatamente, num processo em que a confiança ainda está a ser construída.
O impasse desta quarta-feira não surpreende também o analista político moçambicano Henriques Viola, que entende que a partilha do poder militar é uma questão sensível. Com a possível integração dos homens da Renamo no exército e na polícia moçambicana, Henriques Viola considera que se passará de um domínio exclusivo do partido Frelimo no poder para uma situação de bipartidarização daqueles órgãos. Além disso, teme-se que o previsível acordo entre o governo da Frente de Libertação de Moçambique e a Resistência Nacional Moçambicana possa conduzir a uma alteração do calendário eleitoral.
Um dos maiores receios nos corredores políticos de Maputo e das principais capitais moçambicanas e até mesmo de algumas capitais europeias e dos Estados Unidos está essencialmente ligado aquilo que pode ser um possível acordo de cavalheiros, por exemplo, no sentido de adiar o processo eleitoral, alegadamente porque, por exemplo, o presidente da Renamo não teve tempo suficiente para se preparar para a campanha eleitoral e por aí fora. Fala-se isso já até nos transportes públicos, nos restaurantes, nos bares, enfim, é conversa de café em Moçambique, fala-se isso. É a opinião generalizada de que não deve acontecer isso, porque realmente seria um caminho completamente em retrocesso daquilo que vem se construindo em Moçambique há mais de 20 anos.
O analista Henriques Viola observa que, por força das negociações de paz, Frelimo e Renamo ganham destaque na arena política e na sociedade. Em sentido oposto, afirma o analista, poderão perder espaço outras instituições da sociedade e partidos políticos.
Já existe na gíria, digamos, do dicionário político moçambicano reinventado, a ideia de uma Frenamo, a ideia de uma coligação entre a Frelimo e a Renamo no sentido de ir deixando e fortificando as suas ligações e o seu poder e deixando de lado outras instituições importantes no quadro democrático. Isto não é apenas um receio infundado, já nessas mesmas negociações, já quando da lei eleitoral, da revisão da lei eleitoral, viu-se que houve uma maior fortificação do Partido Frelimo e também do próprio Renamo em detrimento de outras franjas da sociedade, por exemplo, quer a sociedade civil, quer o terceiro maior partido do movimento democrático moçambicano e de outros atores sociais que começaram a ver o seu espaço diminuído dentro do xadrez político.
Os moçambicanos aguardam com expectativa a assinatura do acordo que põe fim aos confrontos que duram há mais de um ano. O acordo, diz Viola, trará a paz, mas também o fortalecimento das partes envolvidas, governo e Renamo.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, através da Savana FM, em Maputo, em 100.2 MHz.
Um dia depois dos confrontos violentos entre garimpeiros e agentes da Polícia Nacional de Angola, na terça-feira, as forças de segurança reforçaram hoje a presença na província da Lunda Norte, no noroeste do país. Os confrontos causaram a morte dos garimpeiros, que exploravam diamantes, e alguns feridos. Registaram-se detenções e o posto da polícia ficou destruído. O nosso correspondente, Nelson Sul de Angola, tem mais informação.
A província da Lunda Norte vive neste momento um cenário descrito como de guerra, um dia depois dos confrontos entre garimpeiros e agentes da Polícia Nacional. Os distúrbios culminaram com a morte de 5 cidadãos, o ferimento de vários e um número de detidos ainda por contabilizar, assim como a destruição de um posto policial. Segundo testemunhas no local, o incidente teria começado numa localidade do Quango, quando agentes da Polícia Nacional, em colaboração com uma empresa de segurança privada, se insurgiram contra alguns cidadãos que praticavam a exploração de diamante. Na sequência de um desentendimento, os agentes de segurança alvejaram mortalmente um garimpeiro no local. De seguida, alguns garimpeiros revoltados teriam invadido uma esquadra policial, o que fez com que as forças de segurança disparassem contra os mesmos. Deste confronto, resultaram em mais 4 mortos, como conta a DW Pedro Cavia, testemunha e familiar de uma das vítimas.
Foram atacar os garimpeiros que trabalhavam. Os que tentaram fugir na mata e o outro apanhou nas costas. O total foi 5.
Um dia depois dos confrontos, a província da Lunda Norte vive neste momento um cenário descrito como de guerra, disse à DW o secretário regional do Partido de Renovação Social, Domingos Marcos Camone.
O que estamos a viver aqui hoje é um cenário de guerra total. Aqui no Cafunfo, a tropa está fortemente armada, andam todos quase com rádios de comunicação e inclusive já fizeram trincheiras barricadas no meio da população no bairro.
A UNITA, maior partido na oposição angolana, já veio a público acusar o governo angolano de proceder com execuções sumárias a cidadãos indefesos. Para o secretário provincial da UNITA, Domingos Oliveira, o seu partido não pôde aceitar o que se está a passar nas províncias diamantíferas e pediu responsabilidades ao regime de Luanda.
O diamante existe para servir o angolano em primeiro lugar. Então, o angolano não pode passar por execuções sumárias por causa de uma riqueza que devia estar ao benefício dele. Nós vamos evitar isso. Não podemos aceitar que as pessoas morram da forma como estão a morrer aqui na Lunda Norte.
O dirigente da UNITA disse, por outro lado, não compreender a perseguição contra os garimpeiros, já que foi o próprio governo quem autorizou a exploração artesanal.
Seria de bom grado é que houvesse uma conversa, um diálogo com os garimpeiros, caso o governo quisesse apoderar da área.
Entretanto, o Comando Provincial da Polícia Nacional na Lunda Norte, na voz do seu porta-voz, o superintendente-chefe Leonardo Bernardo, apresentou em conferência de imprensa a sua versão dos factos, que, segundo o mesmo, apenas teria provocado a morte de 2 garimpeiros e não de 5.
Forças policiais em operação de rotina nas zonas de garimpo depararam-se com um grupo de cidadãos que explorava indevidamente diamantes sem para tal tivesse licenças. Ao serem interpelados, insurgiram-se contra as forças policiais. Os disparos efetuados culminou com a morte de 2 cidadãos.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
O ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola, Beza Álvaro Sobrinho, é uma das figuras da elite angolana que está a ser investigada pela justiça portuguesa por suspeitas de envolvimento em negócios ilícitos. O ex-banqueiro consta entre as 3 pessoas, também sob investigação, proibidas de manter contacto com Ricardo Salgado. O ex-administrador do Banco Espírito Santo foi detido na semana passada para interrogatório por suspeita de crimes de burla e branqueamento de capitais. Em Angola, para salvar o Beza, o governo de José Eduardo dos Santos decidiu assumir o controlo do banco através de uma injeção de capital. A partir de Lisboa, João Carlos, com a análise do caso.
A situação do Banco Espírito Santo Angola, Beza, agravada pelos problemas do BES Portugal, que está confrontado com uma crise financeira, levou o Estado angolano a assumir o controlo da instituição. O Beza, detido a 55,7% pelo BES, sofre de um forte endividamento. Do BES, recebeu um crédito de 3 mil milhões de euros. Como garantia soberana irrevogável, o executivo do presidente José Eduardo dos Santos anunciou uma injeção de capital na ordem dos 5.700 milhões de dólares, cerca de 4.300 milhões de euros, de que o BES Angola necessita por ter mais de 70% da sua carteira de crédito em risco de incumprimento. Eugênio Almeida, do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, considera que está na origem desta derrapagem uma gestão deficiente.
Houve uma deficiente gestão e, acima de tudo, uma deficiente supervisão do Banco Nacional de Angola. É a altura das pessoas compreenderem de uma vez que os bancos não são meros instrumentos, nem meros brinquedos das mãos de certas pessoas que supostamente serão responsáveis.
Defende, por outro lado, que aquilo a que chama de carta conforto garantida pela Presidência da República ao BESA devia ser da responsabilidade do Ministério competente.
Porque não entendo que quem deveria dar garantia era o Ministério das Finanças, através do Plano para o Desenvolvimento Nacional, que era proposto até, salvo erro, até 2016, e é esse que deve ser o financiamento e não é a Presidência da República.
Para o investigador, as autoridades governamentais angolanas e portuguesas estão a tratar deste dossiê com pinças de ouro para não beliscar eventuais interesses de ambas as partes, evitando novos conflitos oficiais e institucionais. Mas facto é que o BESA, que concedeu créditos sem controlo à elite angolana, está agora a ser salvo com dinheiro público. A esta questão, suscitada pela DW, responde o empresário Vítor Jesus, interessado em investir no mercado angolano.
Eu já estou habituado a isso. Não tem nada a ver só com os angolanos, tem a ver com os próprios critérios que estão instituídos. O que eu vejo é que os bancos estão proibidos de ir à falência. Não é? Portanto, não é como a Gênesis. A Gênesis, se não tiver meios próprios para se movimentar, vai ter que encostar. Os bancos não. Os bancos têm sempre os contribuintes para lhes dar uma mão, não é? Infelizmente é assim.
Teresa Boino, do BP Advogados, que tem trabalhado com vários empresários com interesses em Angola, acompanha o caso BES. Na sua opinião, estas notícias já não são novidade.
Fruto, penso eu, também de algum crescimento da economia angolana, de maior visibilidade, também desta apetência que há por mercado angolano, que torna tudo muito mais público e tudo muito mais sensível. Mas repare, isso aí é uma decisão do Executivo angolano. E, portanto, o Executivo angolano saberá seguramente o que está a fazer e limita as suas forças para prover a situação. Não é?
Para o investigador Eugênio Almeida...
É que, em boa verdade, o contribuinte angolano não deverá sofrer rigorosamente nada. Não mais do que aquilo que já sofre, porque quem vai suportar tudo isto vai ser o petróleo. E o petróleo é só na Angola. Ou, eventualmente, daqui a algum tempo, o gás natural.
Esta semana, em declarações à imprensa, Nuno Amado, presidente do Millennium BCP, que também conta com acionistas angolanos, garantiu que o banco não será afetado por esta conjuntura. Contra incertezas no sector bancário, aspira que a turbulência no BES passe o mais rápido possível. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Eu recordo-lhe agora o tema em destaque. O acordo de paz entre o governo de Moçambique e a RENAM foi adiado e por isso queremos saber a sua opinião, como avalia este novo impasse. Escreva-nos a sua resposta por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, deixe o seu comentário no Facebook, na nossa página DW Português para a África, ou então envie um SMS para o número 0049-175-819-8273. O vírus do ébola continua a alastrar-se na África Ocidental e, com ele, o medo de mais vítimas mortais. Alguns países reagiram, fechando as fronteiras ou suspendendo os voos de e para regiões de risco. No entanto, os peritos na área da saúde não acreditam que estas medidas consigam parar a epidemia. Carla Fernandes, com os detalhes.
O medo instalou-se nos países da África Ocidental em que o risco do contágio do ébola é iminente. Em Lagos, uma mulher fala da preocupação dos seus pais, que também é a sua.
Os meus pais ligaram-me de fora de Lagos. Estão muito preocupados e disseram que eu deveria usar as minhas luvas protetoras e a minha máscara de rosto. E perguntaram-me como vou enfrentar a situação. Estou mesmo com medo.
Na semana passada, um homem que voou da Libéria para Lagos morreu vítima do vírus do ébola. Desde esse período, a insegurança instalou-se na megacidade de Lagos e no país, mas também em outros países atingidos. Em fevereiro de 2014, houve um surto do vírus na Guiné-Conakry e, desde então, já se alastrou para a Serra Leoa e para a Libéria. Agora chegou à Nigéria. Mais de 670 pessoas morreram desde o início do surto de ébola. Não há uma vacina nem medicamentos para a doença e muitos casos de infecção terminam em morte. No início da semana, a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, anunciou que as fronteiras daquele país, com algumas exceções, seriam fechadas para diminuir o risco do alastramento do vírus. A maior parte das pessoas na Libéria concorda com esta medida, segundo o correspondente da DW no país, Julius Kanubá. No entanto,
a Libéria tem uma linha fronteiriça muito longa e muito porosa. Controlar esse território está no limite das capacidades do governo.
Gregory Hertle, da Organização Mundial da Saúde, OMS, também vê a medida de fechar as fronteiras da Libéria de modo crítico.
Se pensarmos bem, o vírus já está nos três países. Então, por que fechar fronteiras entre a Libéria e a Serra Leoa ou entre a Libéria e a Guiné? O vírus já lá está, então fechar fronteiras não faz sentido. O que precisa de ser feito é ter boas formas de identificar o vírus, ou seja, um bom trabalho de detecção na saúde pública.
Na Nigéria, duas transportadoras aéreas, a Airline ASCI e a Arik Air, pararam os voos de e para a Libéria e a Serra Leoa como reação às mortes provocadas pelo ébola. Medidas que não são contempladas pela Regulamentação Internacional da Saúde. No entanto, a OMS deverá pronunciar-se sobre o tipo de medidas que os países poderão adotar para a proteção do alastramento do ébola via aérea. Mas, de acordo com a OMS, um dos passos mais importantes para evitar mais infecções é o reconhecimento dos sintomas desta doença mortal. Gregory Hertle, da Organização Mundial da Saúde, fala em passos que já estão a ser dados nesse sentido.
Temos estado a trabalhar com países vizinhos para ajudar a aumentar os seus níveis de capacidade de resposta e alerta para qualquer caso que possa surgir em termos de sintomas relacionados com o vírus. Este é, na realidade, um caso de formação entre médicos e países vizinhos e outros trabalhadores da área da saúde.
Other health workers. Palavras de Gregory Hertle, da Organização Mundial da Saúde, sobre o surto de ébola na África Ocidental. Carla Fernandes para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje quisemos saber a sua opinião sobre o impasse no acordo de paz entre o governo de Moçambique e a RENAMO. E para conhecer as respostas, passo agora a palavra a Carla Fernandes.
Olá.
Boa noite.
Boa noite. Aqui temos várias respostas. O Ivo Salvador de Bissau começa com um apelo. Ele faz um apelo e diz: governo e RENAMO, pensem, por favor. Saliu Sanyakandé diz: acho que estão a procurar convergir ideias. As partes tiveram um bom acordo no passado. É importante que continuem e os cumpram. Lafo Baldé comenta um outro tema. Diz: estou preocupado com a situação de Israel e a Palestina, a faixa de Gaza. Muitos mortos, danos materiais. Quem vai pagar isso? Só a população. Mas depois acrescenta e diz: já falámos várias vezes que é impossível resolver a situação em Moçambique, provavelmente, porque a Frelimo não está interessada, está a queimar mais tempo. O Bully Conté, de Angola, diz: há uma crise de confiança entre as partes, mas possivelmente é possível alcançar a paz se houver vontade. Bem haja. Ilídio Pina, de Maputo, diz: a RENAMO, tal como o governo, não são credíveis. Quanto a esta situação, devem nos informar sobre o tal impasse. E diz ainda que é necessário haver transparência. O Fernando Lobo diz: este impasse foi motivado pela desconfiança mútua, pela complexidade do assunto em discussão. Estes foram os SMS que recebemos até agora. Vou passar agora à leitura das mensagens que temos no Facebook. O Paulo Bestelev diz o seguinte: de Lhacama é mesmo um padre. A paciência da vitória ao homem santo Afrelimo no lugar da RENAMO, o país estaria em chamas. O Edi Marshall Sochangana diz: Afrelimo é que tem procurado sempre contornar, porque esta tensão política militar interessa a Gebuza e todos os seus seguidores. Eles bem sabem que a RENAMO está exigindo que se cumpra com o acordo em Roma, no ano de 1992, só porque eles andaram a pontapear todo o AGP, incluindo o CR, têm sofrido grandes pontapés por este governo encabeçado pelo Sr. Armando Guebuza. E temos tempo para mais duas mensagens. O Alberto Abudo, de Moçambique, diz: ninguém está interessado para o bem comum do povo em ambas as partes partidárias, somente estão disputando os interesses económicos. O Riquito Adriano diz: esses ainda sabem muito bem o que querem os dois, só estão a baralhar o povo.
Muito obrigada, Carla. Obrigada em especial aos ouvintes pela forte participação. Da nossa parte é tudo. Tenha uma boa noite.